Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on chumbacasino.com. I looked over at the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at chumbacasino.com to claim your free welcome bonus. That's chumbacasino.com and live the Chumba life. No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions.
18 plus. jovempan.com.br
8 horas, 1 minuto.
Repita.
8 e 1.
Agora, as informações da Central Jovem Pan de Trânsito.
Olá, ouvintes da Jovem Pan. Muita cautela com a Marginal do Rio Pinheiros para quem segue sentido Interlagos. Do Cebolão até a Ponte do Jaguaré já tem congestionamento. Depois disso, o caminho volta a ficar difícil entre a Raia Olímpica da USP e a passagem pela Ponte da Cidade Universitária. Para quem segue para Castelo Branco, o trajeto já é intenso pela Miguel Yunis. Segue assim pela Nações Unidas até a passagem pela Ponte do Socorro. Depois disso, o caminho volta a ficar pesado um pouco adiante da Ponte João Dias até a Verbo Divino. E aí alivia para o motorista. Volta a ficar difícil do Parque Vila Lobos até depois da passagem pela Ponte do Jaguaré. Quem circula agora pela Marginal do Rio Tietê vai encontrar o caminho livre nos dois lados. Vale a pena utilizar esse trajeto. E atenção agora com a Avenida do Estado, que vai ficando cada vez mais carregada para quem vai para o ABC, entre a passagem pela Cruzeiro do Sul e o Parque Dom Pedro II. Trajeto bem intenso pela Luiz Inácio de Anhanhamelo, na região leste da cidade. Quem segue para o centro vai reduzir a velocidade da Rua Tristão de Alencar Arari Júnior, direto até a passagem pela Rua Herves. Volta a ficar difícil passando pela Salim Farah Maluf e só alivia depois da Paz de Barros. Pensou em joias? Lembrou Casa das Alianças. Dê uma joia de presente para seu amor e para você mesmo na Casa das Alianças, a mais completa loja de joias. Acesse casadasalianças.com.br. Larissa Caldeirari para Jovem Pan.
8 horas, 2 minutos.
Repita.
8 e 2.
JBS promete complementar delação premiada com 20 novos anexos.
Os volumes que serão entregues em setembro vão detalhar as histórias de corrupção contada pelos executivos do grupo a procuradores da Lava Jato.
Joesley Batista promete relatar o caminho de propinas, que somam 600 milhões de reais, pagas a mais de 1.800 políticos de 29 partidos.
O relato sobre o pagamento de subornos a pelo menos 200 funcionários do Ministério da Agricultura ficará sob a responsabilidade de Wesley Batista.
Além dos 7 delatores que produziram 44 anexos na primeira etapa da delação, a JBS está preparando 4 colaboradores.
O diretor jurídico do grupo, Francisco de Assis, deve relatar casos envolvendo o ex-deputado Eduardo Cunha e o doleiro Lúcio Funaro.
É o inacreditável. O Brasil é o país do inacreditável. Dá até o nome de título de livro, né? O país do inacreditável. O criminoso Joesley Batista, criminoso, bandido, e o seu irmão Wesley, o verdadeiro safadão, e mais 5 diretores é que fizeram a delação. Certamente esses anexos devem ter histórias pavorosas. Veja os fiscais que eles compraram, 200. Portanto, a operação carne fraca estava corretíssima. Vocês vão ver o que vai aparecer. E hoje, tem uma nota na Mônica Bergamo, na Folha de São Paulo, página C2, em que o bandido do Joesley Batista, de acordo com a nota, diz que vai processar políticos, jornalistas e apresentadores de TV porque o chamaram ele de bandido. Mas você é bandido, cara! Você é bandido! Ele diz a nota, vamos continuar, que eu acho que é... Os defensores do bandido Joesley Batista consideram que depois de fazer a delação, Joesley passou da condição de criminoso para de testemunha protegida pelo Estado. E um cidadão em dia com a justiça. Continua a nota na Folha de São Paulo. Toda vez que alguém o chama de bandido, portanto, estaria cometendo crime de injúria, calúnia e difamação. Mas ele é bandido! Tu és bandido, cara! Você é semi-analfabeto, bandido e ladrão! Qualquer país sério, você faria a delação, etc. Perderia o bem da empresa, teria uma multa fabulosa à empresa e você teria de trabalhar, vagabundo. A grande questão é que os brasileiros de bem é que sustenta a JBS com dinheiro meu, seu, nosso, do BNDES. Do BNDES. Nós somos o único país do mundo que há 30 anos não cresce, mas tem um banco de desenvolvimento entre os maiores do mundo. que favorece os grandes empresários, o grande capital, o Tesouro colocando dinheiro a fundo perdido quase no BNDES, que empresta de mão beijada para empresários bandidos como Joesley Batista. Só faltava essa. Olha que ponto nós chegamos. Joesley Batista processar as pessoas que o chamam de bandido. É inacreditável. Esse país é um circo. É um circo. Por isso que eu digo, o Estado Democrático de Direito no Brasil protege bandidos como Joesley Batista, o seu irmão Wesley, o verdadeiro safadão, os diretores da JBS ou JIS, se assim quiser. Mas só faltava essa, quer dizer, é inacreditável. Por isso que um estrangeiro não entende o Brasil. Ele chega aqui, quando olha uma bandalheira, fala, mas não é possível. E o rapaz continua muito bem de vida, com o iate, os jatinhos, morando num lugar feio, numa favela, numa comunidade em Nova York, na Quinta Avenida, numa comunidade, e assim vai, sem vergonha.
É que as pessoas confundem, professor, anistia, por exemplo, sim, com folha de antecedentes. Quer dizer, anistia perdoa o crime, mas não mata o passado da pessoa. Claro. A folha de antecedentes continua.
Livraria Cultura anuncia compra de Operação Brasileira da FENAC.
A notícia põe fim a versões de que as livrarias Cultura e Saraiva se preparavam para uma fusão.
A multinacional francesa tem 12 lojas em 7 estados brasileiros, enquanto a rede brasileira responde por 18 livrarias.
O comunicado da FNAC aos investidores informa que a marca será licenciada para a Livraria Cultura.
O Brasil é um fenômeno, mais um fenômeno. É um país que tem menos livraria que a cidade de Buenos Aires. É inacreditável. O Brasil emburrece. É culturalmente medíocre o Brasil. Não tem museus dignos do nome. Estou falando do mundo ocidental. Nós temos pocket museu. Museu mesmo não temos, né? Ah, nós não temos livrarias, né? Ah, alguém vai falar, mas é um fenômeno do mundo. Ah, vai ver as livrarias na Europa. Vai nos Estados Unidos. Ou vai aqui. Aqui no Rio da Prata, lá naquela outra margem, entrando a margem esquerda, dá uma examinada. Então, é terrível mesmo. As pessoas não leem. Não há incentivo, não há bibliotecas. Nós não temos uma grande biblioteca no Brasil. Os grandes empresários que gostam tanto de assaltar o BNDES poderiam um dia ter consciência que eles não têm, esses que assaltaram o BNDES, fazer, por exemplo, uma grande biblioteca, fazer uma doação, como se nos Estados Unidos. Pode pegar qualquer milionário americano desde o final do século XIX, quando nascem as fundações nos Estados Unidos. Vocês poderiam ter vergonha na cara. Por exemplo, construir uma grande biblioteca em São Paulo. Uma biblioteca que tenha 4, 5 milhões de títulos, super moderna, tal. Doem um, façam alguma coisa. Vocês pegam dinheiro meu, seu, nosso. Vocês vão levar o dinheiro pro caixão, né? Poxa vida, tenha dignidade uma vez na vida.
Esta meia hora do Jornal da Manhã é um oferecimento de Doril. Novo Doril Enxaqueca. Rápida ação e extra poder analgésico. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Esse medicamento é contraindicado em casos de suspeita de dengue.
8 horas, 8 minutos.
Repita.
8 e 8.
Dor de cabeça intensa é um pesadelo. Acaba com seu dia, o que fazer pra sumir? Doril Enxaqueca tem extra poder e rápida ação. Tomou o novo Doril. Até enxaqueca sumiu.
Dor de cabeça é um pesadelo pra você. Doril Enxaqueca combina o extra poder de 2 analgésicos para uma rápida ação. Dor de cabeça intensa.
Tomou o novo Doril. Até enxaqueca sumiu.
Persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Esse medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue.
407 cavalos de potência. Impecável design escandinavo. Direção semi-autônoma até 130 km por hora. Sistema de segurança avançado, que freia automaticamente para pedestres e ciclistas. Agora em um híbrido. Novo Volvo XC90 híbrido. O perfeito equilíbrio entre forma e função. É a nossa ideia de luxo. Respeite os limites de velocidade.
As Lojas 100 têm um mundo de novidades para você com muito mais facilidade. Roupeiro Tupandi, 3 portas deslizantes com espelho nas cores branco e castanho. Nas Lojas 100, só R$ 1.490 à vista ou em 10 de R$ 149 por mês sem juros. É isso mesmo. É o seu roupeiro Tupandi, 3 portas deslizantes com espelho nas cores branco e castanho. Nas Lojas 100, apenas 10 de R$ 149 por mês sem juros. E só nas Lojas 100, a entrega e montagem é cortesia. Lojas 100. Ainda bem que tem.
A construção pesada não deverá cortar mais vagas em São Paulo, segundo o Sinicesp, o Sindicato Paulista da Indústria, que perdeu 12,5% dos postos de trabalho ao longo do ano passado. O saldo de emprego se manteve estável desde o fim de 2016, uma retração de 0,6% no primeiro semestre e teve dois aumentos mensais consecutivos nos meses de maio e junho, segundo as informações.
Agora são 8 horas e 10 minutos.
Repita.
8 e 10.
Bom, hora da nossa Vera Magalhães chegar por imagens aqui no Jornal da Manhã. Tudo bem, Vera? Bom dia para você.
Bom dia, Thiago. Bom dia a todos. Feliz com a vitória do São Paulo depois de tanto tempo.
Finalmente, né?
Finalmente.
Agora vai. Ô Vera, o governo decidiu mesmo aumentar tributos para cumprir a meta fiscal do ano. Michel Temer perde, assim, um dos poucos discursos que ainda tinha para se diferenciar do governo Dilma Rousseff, porque o aumento de imposto é sempre impopular, não é, Vera?
Exato, Thiago. Se você se lembrar da tal ponte para o futuro, que o Fernando Henrique já chamou de pinguela, e que agora nem mais uma pinguela pode ser considerada, um dos alicerces daquele negócio era justamente dizer que não haveria mais aumento de carga tributária, que o governo praticaria a responsabilidade fiscal, tendo uma gestão austera dos recursos e não precisaria recorrer ao aumento de tributos para cumprir as suas metas fiscais. Só que um ano depois da posse do Temer, já estamos de volta a um dos remédios que sempre são aplicados nesse momento em que o buraco se apresenta. Vem aí um aumento de tributos, deve vir na forma do aumento da alíquota do PIS/COFINS que incide sobre os combustíveis, algo em torno de 10 centavos, que o governo acredita que seja suficiente para cobrir 10 bilhões que faltam, não para anunciar algum superávit, são 10 bilhões que faltam para conseguir cumprir a meta, que é de um déficit monstruoso. Então, vai por terra o discurso aí de que não haveria mais aumento de carga tributária e também a prática do ajuste fiscal vai se mostrando muito complicada no governo Temer. Ele tinha esse discurso, nós mudamos a política, estamos trabalhando o fiscal, mas a gente vê que, embora a arrecadação desse último aí período tenha sido um pouco melhor, o governo ainda patina para cumprir a sua meta fiscal.
Agora, Vera, o governo também não pôde contar com a ajuda do Congresso no que se refere a receitas extraordinárias, né? Ele contava com a reoneração da folha de salários, a desoneração não deu o resultado esperado, até a ex-presidente Dilma disse se arrepender de ter concedido esse benefício, porque não houve geração de emprego, e ficou para o ano que vem. E aí tem a questão do Refis, né? Que eu falava ontem até no 3 em 1, que eles modificaram totalmente o projeto, o governo esperava mais 13 bilhões com o parcelamento de dívidas atrasadas e o Congresso modificou tudo. Então, ele não está vendo muito outro jeito a não ser aumentar impostos. Né?
E alterar o Refis aumentou as benesses dos devedores, né, Vera?
Pois é, os deputados colocaram ali toda a sorte de benesses, deputados que estão na lista dos beneficiados com a medida, né, como a gente viu ontem. Vários deles têm empresas que estão na lista aí dos devedores. E é outra contradição, né, Denise? Você falar em conceder um monte de benesse para quem já está devendo e quem já está no segundo, terceiro, sei lá, refis, enquanto vem buscar aqui no bolso de quem põe gasolina mais uns caraminguás para fechar as contas. Está tudo muito desajustado, é verdade. O governo não contou com essa ajuda do Congresso, mas também fez corpo mole, né? Porque estava se dedicando a outras coisas que não a fazer aprovar essas medidas. Poderia ter aprovado essas medidas quando gozava ainda de uma maioria no Congresso, né? Mas cedeu, foi cedendo ao Congresso porque precisa dos deputados para arquivar a denúncia contra o presidente. Então você veja que a política sempre atrapalhando mesmo a condução da economia, né? Agora o Henrique Meirelles diz que fechou um acordo com o Rodrigo Maia e que não vão permitir a votação do Refis nessas condições aí mega vantajosas. Vamos ver se isso vai realmente se fazer. E estão dizendo que o Temer vai vetar se for aprovado da maneira que está. Vamos conferir, né, se ele vai ter coragem de peitar os deputados dessa maneira.
Porque o Refis já foi aprovado na comissão mista, só que de um jeito que o governo não queria, porque ficou só para 2018, inclusive A gente fez até uma reportagem ontem, a Fiesp conseguiu uma liminar que desobriga...
Não, essa 100... é a remuneração, não refis.
Isso, a remuneração de 150 mil empresas. Então tem mais essa informação negativa também, Vera.
Pois é, essa já ficou para as calendas e o refis, se fosse nas condições originais, poderia levar o governo a arrecadar isso que falta para ele cumprir a meta. Mas ele foi tão desconfigurado que de uma arrecadação estimada em 13 bilhões, ela ficaria em menos de 1 bilhão, uma coisa ridícula, algo em torno de 400 milhões, uma coisa assim, muito insignificante, né?
É. Bom, a Vera Magalhães comemorando a vitória do São Paulo volta logo mais às 5 horas da tarde no 3 e 1 com toda a nossa equipe e a MFM também por imagens na internet. Estamos te aguardando, Vera. Até mais tarde.
Saudações tricolores para Denise e para todos. Tchau.
Estamos aí, Vera.
8 e 16.
Repita.
8 e 16.
Ideias PAN. O melhor das marcas e produtos com Marcelo Queiroz.
Olá, você sabia que o Mr. Bean, uma das principais referências e um dos personagens mais famosos do humor britânico, vai virar um agente turístico para promover Londres? Sim, é isso mesmo. Sucesso na TV nos anos 90, vivido pelo ator Rowan Atkinson, o super popular e super querido Mr. Bean será agora o principal atrativo de um jogo digital para smartphones que tem o objetivo de atrair turistas para a capital inglesa. A novidade foi desenvolvida através de uma parceria da London & Partners, um órgão governamental para fomentar o turismo londrino, e a empresa Endemol. O personagem será utilizado em formato de desenho animado, que vai interagir com os usuários do novo joguinho a partir de tecnologia de geolocalização que destaca os principais pontos turísticos londrinos. Além da geolocalização, o game vai oferecer uma série de brincadeiras que geram vouchers para serem usados em lojas, parques de diversões e outras atrações de Londres. Os descontos ou brindes incluem desde áreas para usar Wi-Fi gratuito ou reduções em tarifas de hotel. O formato que deu sucesso ao Mr. Bean é o chamado sitcom, expressão formada pelas primeiras sílabas das palavras situation comedy, ou, em tradução livre, situação de comédia. O sitcom, em inglês, fez tanto sucesso em 14 episódios veiculados no canal ITV entre 1990 e 1995 que até hoje repercutem em outras plataformas. Ele é, por exemplo, um grande sucesso em redes sociais e é a principal marca de entretenimento de TV no Facebook, segundo informações da própria Endemol. Lá, o Mr. Bean tem mais de 70 milhões de seguidores, superando programas, artistas ou marcas como Simpson, Katy Perry e McDonald's. Eu achei essa ideia muito interessante para fomentar o turismo em Londres e, quem sabe, ela pode inspirar um jogo semelhante para cidades como São Paulo, Rio, Salvador e tantas outras com enorme potencial turístico do Brasil. É isso aí, você ficou com Ideias PAN. Muito obrigado por sua audiência e até a próxima.
Envie dúvidas e sugestões para o e-mail ideiaspan@jovempan.com.br.
Esta meia hora do Jornal da Manhã é oferecimento de Doril, novo Doril enxaqueca, rápida ação e extra poder analgésico. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Esse medicamento é contraindicado em casos de suspeita de dengue.
8 horas 19 minutos.
Repita.
8 e 19.
Dor de cabeça intensa é um pesadelo. Acaba com o seu dia, o que fazer pra sumir? Doril enxaqueca tem extra poder e rápida ação. Tomou o novo Doril, até enxaqueca sumiu.
Dor de cabeça é um pesadelo pra você. Doril enxaqueca combina o extra poder de dois analgésicos para uma rápida ação. Dor de cabeça intensa.
Tomou o novo Doril, até enxaqueca sumiu.
Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Esse medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue.
Eu preciso de uma casa maior, mas tenho dúvidas se eu vou conseguir.
Quero trocar de carro, mas eu não sei se eu faço um financiamento ou um consórcio.
Na hora de conquistar o seu novo carro ou sua nova casa, é normal ficar em dúvida. Conte com o Bradesco para descobrir o melhor caminho para você. Acesse banco.bradesco/conquiste e veja as vantagens e diferenças entre financiamento e consórcio e tudo o que você precisa saber. Financiamento e consórcio Bradesco. Para frente com suas conquistas.
Já reparou que o tempo passa voando quando você faz o que gosta? Foi pensando nisso que a Gol mudou. para você voar com mais entretenimento, mais conectividade e muito mais conforto. Nova Gol. Novos tempos no ar.
Os motoristas e cobradores de ônibus de Sorocaba, aqui no interior paulista, não entraram em um acordo com as empresas de transporte coletivo e retomaram a greve nesta quinta-feira. A paralisação dos trabalhadores das empresas STU e Consor começou no dia 22 de junho e foi suspensa ao menos 3 vezes pela categoria para as negociações. Os representantes do sindicato já se reuniram com o prefeito, vereadores e diretores das empresas de ônibus. Ontem, os trabalhadores recusaram mais uma proposta apresentada após a votação em 2 assembleias. A justiça, inclusive, atendeu parte das reivindicações como reajuste salarial de 4% a partir de maio.
Agora são 8 horas 21 minutos.
Repita.
8 e 21.
Liminar obtida pela Fiesp abre precedente para outras empresas ficarem de fora da reoneração da folha de pagamento até, pelo menos, o final do ano.
A medida provisória, editada em 2012 com a redução tributária, perdeu a validade no começo deste mês.
Mas o governo de Michel Temer, como forma de elevar a arrecadação, enviou ao Congresso outra proposta para retomar a cobrança.
No entanto, uma comissão mista do Congresso, ao aprovar a matéria, decidiu que a reoneração só voltará a valer a partir de 2018.
O Palácio do Planalto já estava contatando com 5 bilhões de reais, ou contando com 5 bilhões de reais até dezembro e outros 12 bilhões ao longo do ano que vem.
O diretor jurídico da Fiesp, Elcio Honda, destaca a relevância da liminar, que beneficia 150 mil empresas no aspecto fiscal.
Um aumento do custo, tirando esse poder de competitividade, poderia causar muito mais desemprego. Então, esta realidade é que nós fomos levar lá para os senadores, só que a matéria ainda não foi votada em plenário, né? Então, ela, em não sendo votada, entraria em vigor agora em 1 de julho. Daí o motivo da nossa medida judicial.
Elcio Honda acredita que outras federações deverão entrar na justiça alegando as mesmas razões.
Falando a Thiago Oberreich, o presidente da Comissão de Direito Empresarial da OAB de São Paulo, Jarbas Macchione, espera que a liminar seja mantida.
A maioria recai sobre retenção na fonte, para muita empresa prejudicando caixa, ou então é uma tributação muito agressiva. A decisão dada pelo tribunal aqui é uma decisão que tem fundamento histórico, lógico, jurídico, né? Então, é uma decisão que esperamos que se mantenha.
O especialista em direito tributário, Jarbas Macchione, confia que outras empresas ganhem na justiça o direito de manter a desoneração.
A liminar, obtida pela Fiesp no Tribunal Regional Federal em São Paulo, atendeu a um pedido de uma empresa de tecnologia da informação.
Denise.
O que a gente falava há pouco, o governo contava com essa receita extraordinária da reoneração da folha de salários que poderia viabilizar até o cumprimento da meta fiscal sem necessidade de mais aumento de impostos. Você, fazendo uma retrospectiva do impacto que essa desoneração teve, não houve resultado em termos de geração de emprego, de manutenção do emprego, mesmo na fase de crise, e custou caro para os cofres públicos, colaborou para a piora da questão da receita do governo, que já teve frustração também pelo baixo crescimento da economia. Então, agora as empresas alegam que isso poderia, através do aumento de custos, induzir a mais desemprego. Agora, não houve o benefício esperado. Então, foi concedido a desoneração, se imaginava que haveria uma geração maior de empregos, e isso não aconteceu. E não aconteceu também aumento de investimentos. Então, no final das contas, o país saiu perdendo com isso.
Jornal da Manhã, 8h24.
Repita.
8 horas 24 minutos.
O comandante da Polícia Militar do Rio de Janeiro defende mudanças na lei penal para assassinos de policiais. A informação de Natasha Mazzaro.
Comandante-geral da Polícia Militar do Rio de Janeiro defende prisão perpétua para a morte de policiais. A declaração de Volnes Dias foi feita durante o enterro do soldado Thiago Mazzula, de 30 anos, morto com um tiro na cabeça na última segunda-feira. Neste ano, 89 policiais já foram mortos no Rio. O comandante-geral da PM defendeu a mudança da lei penal e afirmou que a sociedade tem que dizer o que ela quer.
Quem atenta contra a vida do policial, atenta contra o Estado. Isso é um ato de terrorismo. Eu defendo penas muito severas. Eu acho que esse tipo de crime deveria ser prisão perpétua. A segurança pública não é só um problema de polícia. Não é nem nunca foi. Quando nós agimos, que já falhou a família, a escola, a nossa prevenção era a partir do nível secundário. A sociedade tem que rever os seus valores, dizer o que ela quer, antes que seja tarde.
O comandante-geral da Polícia Militar do Rio de Janeiro, Vonis Dias, destacou que a corporação está mudando de estratégias de ação para diminuir as chances de mortes e ferimentos de policiais e de civis. Pelo Twitter, a Polícia Militar divulgou uma recompensa de R$5.000 para quem tiver informações sobre a morte de policiais. Segundo a PM, as informações podem ser repassadas para o Disque Denúncia com anonimato garantido.
Bom, nós estamos em tempos difíceis para debater princípios morais que envolvem a prisão permitida ao Estado moderno. Mas, certamente, um fato histórico deve ser relembrado. A sociedade evoluiu na medida em que suavizou as prisões. Já não há mais trabalhos forçados, já não há mais deportação. O próprio Cristo foi o primeiro grande renovador quando extirpou a pena do talião, olho por olho, dente por dente, etc. O fato é que, quando se estuda no plano filosófico penal o direito de punir dado ao Estado, a gente vai buscar aprender que esse direito é dado porque se deu ao Estado também, por ficção, o entendimento de que ele é capaz de ressocializar. A única razão pela qual o contrato social permite que o Estado puna um ser humano é porque se entende que ele é capaz de ressocializar. Bem verdade que ele não tem conseguido, mas esta é a inspiração filosófica para a pena. E como se vai ressocializar numa prisão perpétua? Ou como se irá ressocializar numa pena de morte? Essa é a questão. Só que hoje é difícil debater isso. O mundo anda muito assustado.
Termina aqui esta meia hora do Jornal da Manhã no oferecimento de Doril. Novo Doril Enxaqueca, rápida ação e extra poder analgésico. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Esse medicamento é contraindicado em casos de suspeita de dengue.
8h27.
Repita.
8h27.
O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, volta a defender mudanças com a reforma política no país. Repórter Thiago Muniz.
Geraldo Alckmin critica a possibilidade da chamada Emenda Lula ser incorporada à reforma política. O relator da matéria na Câmara, deputado Vicente Cândido, do PT de São Paulo, deve incluir um artigo no texto impedindo a prisão de candidatos até 8 meses antes de uma eleição. A possibilidade passou a ser chamada de Emenda Lula porque o ex-presidente da República pode ser um beneficiário direto dessa medida. O julgamento do petista em segunda instância sobre a condenação relativa ao caso do Triplex deve acontecer no ano que vem, justamente dentro desse período de 8 meses. O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, criticou a possibilidade desse acréscimo ao texto da reforma política.
Nós somos uma república. O que é um modelo republicano? Todos iguais perante a lei. Então nós nunca devemos criar exceções. Então não tem sentido você estabelecer lei que distingue entre os cidadãos, né? Quem pode ser preso, quem não pode ser preso, quem tem punição, quem não tem, não deve haver distinção.
O governador de São Paulo defendeu que a reforma política também mude a forma dos programas políticos na TV. Para Geraldo Alckmin, os custos seriam bem menores se as propagandas na televisão não tivessem cenas externas.
É uma mesa e um microfone. A campanha vai ficar barata. Você pode falar o que quiser. Agora, a cena externa, o programa fica caríssimo e você disputa com o marqueteiro do adversário. Você não disputa com o adversário. Então é artificial, caríssimo, uma campanha majoritária, mais da metade do custo da campanha televisão e rádio.
Ainda sobre reforma política, o governador de São Paulo disse que a proposta do chamado Distritão é absurda. Ele afirma que a ideia de levar em conta apenas o número absoluto de votos em cada estado dificulta a renovação dos quadros. O governador de São Paulo deu as declarações nesta quarta-feira, depois de fazer um anúncio de um programa de parcelamento de impostos no Palácio dos Bandeirantes.
É, só falta voltar a Lei Falcão, né? Com a foto...
é.
candidato.
Ela foi adotada na eleição de 78, porque o PMDB, o antigo MDB, teve uma grande vitória eleitoral em 1974. Na época, o Brasil tinha 22 estados. O MDB venceu para o Senado em 16. E em 6, a Arena venceu, um dos quais, o Maranhão, só tinha candidato da Arena para o Senado. Um candidato não tinha candidato do MDB. Veja os tempos como eram ali naquele momento e tal. Então, aí resolveu o problema, criando a Lei Falcão. E depois o senador biônico, que foi criado pelo pacote de abril de 1977, um terço do Senado. Na prática, era indicado pelo governo, era referendado pelas assembleias legislativas, mas era simplesmente pro forma, tal, chamados senadores biônicos. Biônico por causa de uma série do Ciborgue, né? O homem de 6 milhões de dólares, etc. Tal. Era biônico.
Tinha mulher biônica também.
Tinha mulher biônica depois, a posteriori e tal. Daí veio esse apelido e acabou pegando. Reforma política é piada. É piada. Bem, quem conduz é um deputado aqui de São Paulo que você não compraria um carro usado dele. Para ser muito gentil, tudo que ele está propondo, ele propôs a emenda Lula, né, que era impedir na prática a prisão de condenados que fossem candidatos. Era tudo para favorecer o criminoso da Avenida Prestes Maia, o bandidão que tem 606 mil na conta corrente. E, por outro lado, ele estava querendo dar esse Vicente Cândido 6 bilhões para os partidos na eleição do ano que vem. 6 bilhões. Além do fundo partidário, que já é de 1 bilhão. Então, a grande questão, reforma política mesmo não tem nada, é zero. Aquela discussão sobre cláusula de desempenho, de barreira, se assim preferir, né, que levaria a uma diminuição do número de partidos, foi deixado onde ninguém mais fala. A questão da coligação, né, das coligações, o fim das coligações também já caiu no esquecimento. E tudo indica, pelo andar da carruagem, que em 2018, em outubro, no primeiro domingo de outubro, quando nós vamos escolher o Congresso Nacional, e só para ficar no caso do Congresso, né, mas as regras eleitorais serão as mesmas de 2014 em essência. Isso é péssimo, o tempo passa, a sociedade civil não aguenta mais esse sistema político, já cansou desse sistema, que é um novo, não consegue construí-lo. Por quê? Porque as forças de transformação são muito frágeis frente às forças de conservação, que querem conservar tudo que está aí, que não querem mudar absolutamente nada. E assim vai levando à desmoralização da democracia, do Estado Democrático de Direito, e abrindo caminho para aventureiros. A coisa pode acabar muito mal. Por isso que é fundamental a sociedade civil pressionar. Ela é que vai mudar o Brasil, não a elite política.
Esta meia hora do Jornal da Manhã é um oferecimento de Yuse, seguro tipo você.
8h32.
Repita.
8h32.
Agora, as informações da Central Jovem Pan de Trânsito.
Excelente quinta-feira para vocês, ouvintes da Jovem Pan. Atenção com o trajeto já do trecho urbano da Anchieta para quem vem para São Paulo. Lentidão já para o motorista do quilômetro 12 até o 10 por causa do excesso de veículos. Opte por chegar à capital paulista pela rodovia dos imigrantes, que tem excelentes condições. Quem circula agora pelo corredor norte-sul para Santana vai encontrar lentidão pela Washington Luiz. Após a passagem pela Praça Ministro Pedro Chaves até direto à passagem por Congonhas, trajeto bem intenso pela Washington Luiz, depois libera. Já quem segue para Interlagos agora, o motorista pisa no freio da Praça Campo de Bagatelle até a Pinacoteca do Estado, depois o Viaduto do Chá até o Viaduto Pedroso, mais um trecho de congestionamento. Trajeto piorando também pela Marginal do Rio Pinheiros para quem vai para Interlagos. Do Cebolão até a Ponte da Cidade Universitária, trajeto difícil. Depois, entre as pontes Estaiada e do Morumbi, trajeto volta a ficar ruim. Para quem segue para Castelo Branco, da Ponte João Dias até Alexandre Dumas, lentidão para o motorista. Matricule-se no CNA e ganhe uma incrível caixa de som resistente à água. Don't be louro e vai até a escola CNA mais próxima. Ninguém tem o que o CNA tem. Larissa Calderari para a Jovem Pan.
E hoje é quinta-feira, 20 de julho de 2017, inverno brasileiro. De novo, 13 graus em São Paulo, porque ontem também foi 13. Não devem circular hoje nos horários de pico. Carros, placas, sinais, 7 e 8. A Jovem Pan está no ar. O mundo está ligado.
Jovem Pan. 8h34.
Repita.
8h34.
Emissoras brasileiras da Rádio Pan-Americana SA, Rede Jovem Pan, a melhor rede de rádios do Brasil, cobertura e alcance para milhões de ouvintes. Você também ouve a Jovem Pan nos aplicativos gratuitos para smartphones e tablets. E nos canais da Sky e Oi TV. Acesse www.jp.com.br. Jovem Pan sempre a seu lado. Agora nas vozes de Leonardo Miller e César Rosa. Sonoplastia Glauco Oliva. Coordenação Diego Castro. Principais destaques do Jornal da Manhã. Jovem Pan. E o mundo se modifica de minuto a minuto. O rádio continua apresentando os fatos que alteram a vida e conduzem esta caminhada do homem. Este é mais um capítulo vivo da história.
Lobista do PMDB confessa a Sérgio Moro repasse de 11 milhões e 500 mil reais em propina a três políticos do partido, entre eles Renan Calheiros.
Jorge Luz revelou ter intermediado acordos para que os integrantes da legenda apoiassem diretores da Petrobras no cargo.
E ele dá detalhes de tudo, onde foi feito o depósito, qual é o banco, o valor, como é que foram as reuniões. Agora vamos ver todas as provas documentais. Mas tá só gente boa envolvida, Renan Calheiros, Jader Barbalho, gente de primeira e tal. Jader Barbalho foi algemado pela Polícia Federal. É a história do Ranário, do Banco da Amazônia. Lembra do Ranário? Cadê o Ranário, Jader? Jader é bandido, criminoso. Nós somos um país da vergonha política. Jader era para estar em prisão perpétua, isolado da sociedade. Esse não se recupera nem na quarta geração, né? Nem na quarta geração, bandido. Renan... Pô, o Renan nem se fala, nem os fios, até os fios de cabelo nós pagamos, lembra os 10 mil, avião da FAB, etc, tal, esse é o grande Renan. Esse senhor aqui dá todos os detalhes, mostra o depósito, aonde ocorreu, vamos ver se finalmente, o Janô, não vira enganou, Rodrigo Janô, não é Rodrigo enganou, tem 12 inquéritos do Renan, por que o senhor não encaminha para que o Supremo possa apreciar a denúncia, né? O senhor não encaminha, fez o inquérito, disse que tá preparando a denúncia, mas enganou. Tu és devagar com o Renan, hein? Pô.
Professor, nós demos notícia aqui hoje que a francesa Fnac está vendendo todo o acervo para a Livraria Cultura, né?
Uhum.
Então, aproveita, precisa ser mesmo uma grande empresa para escrever, não um livro, mas uma enciclopédia da corrupção brasileira. Uns 88 volumes, mais ou menos, para a gente descrever toda essa miséria moral invadiu a política do nosso país.
Na França teve aquela do Diderot, da Lambert, que era uma enciclopédia do pensamento. Né? Então nós vamos pegar a sua sugestão. Letra A, primeiro volume, só A. Aí vai.
40 volumes.
40 volumes. Aí B, e vai saindo e vai ser vendido em bancas de jornais. Vocês vão ver. Isso vai passar anos e anos.
Mensalão Tucano volta a ser a pauta da Polícia Federal.
O ex-empresário Marcos Valério promete revelar, em delação premiada, como funcionavam os esquemas de desvio de dinheiro em Minas Gerais.
É o chamado Mensalão Tucano do Eduardo Azeredo. Né, da eleição com o Eduardo Azeredo, concorreu à reeleição, para ser mais preciso, né, e não conseguiu. A agência dele, do Marcos Valério, SMBIP e a DNA, que era a agência de propaganda que lavava dinheiro, tem todo um esquema. Né? E ele diz também, Marcos Valério, vamos ser verdade, porque o Marcos Valério está falando essa história desde 2012, 5 anos. Ele foi condenado a 37 anos e 5 meses. Vamos ver se essa vez ele fala. Ele também disse que vai falar do Banco Chaim, aquele falso empréstimo de 12 milhões que foi dado ao PT, 6 milhões para o PT de Campinas, onde foi assassinado o prefeito Toninho, e 6 milhões para o PT de São Bernardo, para entregar para o Ronan, dono do Diário Grande ABC. Você em Santo André sabe, outro dia até me encontrei um pessoal de Santo André, conheço muito bem em Santo André, falou, precisa lembrar do Ronan. Claro, cara, dono do Diário do Grande ABC, viu, Ronan? Você estava, de acordo com a denúncia, viu, Ronan, chantageando, você precisa um dia explicar para a gente, por que você não vem aqui? Como é que você estava? Estava chantageando o Gilberto Carvalho Lula e recebeu os 6 milhões? Você recebeu, Ronan, isso está comprovado. Mas, né, agora você recebeu esses 6 milhões por quê? Segundo a denúncia, você estava chantageando o Gilberto Carvalho, seminarista do demônio, e o Lula, né? Que sabe, e porque você saberia algo sobre o assassinato, PT e assassinato rima, o assassinato de Celso Daniel em janeiro de 2002. Outro dia morreu Sérgio Sombra, acusado de autor intelectual do assassinato, né? Você precisava explicar, Ronan, você estava chantageando porque o que, que você sabe, se é que está correta a denúncia... do assassinato do Celso Daniel. E por que se recebeu 6 milhões? Será que é um gesto de benesse do PT? Queria ajudá-lo? É uma coisa do fundo do coração do seminarista do demônio, vulgo Gilberto Carvalho, e do criminoso da Avenida Prestes Maia, vulgo Luiz Inácio Lula da Silva? Vamos ver se o Marcos Valério finalmente fala, porque ele está enrolando isso há cinco anos.
Porque ele que pediu para falar.
Dessa vez vai, né?
Ele tem uma pesada de 35 anos nas costas.
Que não é fácil, é.
E até então a Procuradoria-Geral não tinha aceito, porque você não tem novidade nenhuma. Parece que agora ele tem velhas novidades.
Velhas. E tem PTB na história também, Telecom em Portugal. Quero ver se ele vai falar sobre...
Principalmente Minas, né?
Vamos lá, Minas. Tem de revelar tudo essa vez. Vamos ver.
Michel Temer quer discutir a situação da Venezuela durante a reunião do Mercosul na Argentina.
O presidente viaja hoje ao país vizinho e também pretende tratar de acordos comerciais com os representantes do bloco.
E ele assume a presidência, né? Temporária do Mercosul.
E que por sinal não serve para nada. Eu sou contra o Mercosul. Acho que nós tínhamos aquela ideia de criar um certo... A referência à Europa, né? Mas a Europa tem outras particularidades históricas. Aí vem uma longa história da França e da Alemanha, quando é que compôs o mercado comum europeu. Aí tem todo, começou em 57, mas não vamos contar toda a história. O que interessa é que, para nós, o Mercosul não tem eficácia nenhuma. Criou problemas terríveis nas negociações diplomáticas. E nós perdemos a oportunidade de fazer inúmeros acordos bilaterais por causa da Argentina e da família Kirchner.
Governo federal estabelece que demarcações de terras indígenas deverão seguir regras do STF.
Em 2009, após conflitos entre índios e fazendeiros, a corte fixou 19 regras, mas que não precisavam ser seguidas por outros tribunais.
O Brasil tem um pequeno número de indígenas, mas tem grande parte do território de reservas. Isso é uma coisa complicada. Tem muitas reservas que é pura picaretagem. E tem indígenas envolvidos com comércio clandestino de madeira, de metais preciosos. E vocês devem se lembrar do Paulinho Paiacan. Eu não esqueço, né? Lembra do Paulinho Paiacan? Então, essa questão aqui precisa ser bem tratada. Tem muita picaretagem em relação às reservas indígenas.
Ex-presidente Fernando Collor de Mello pode virar réu na Lava Jato em agosto.
O Supremo Tribunal Federal irá analisar no mês que vem a denúncia de corrupção e lavagem de dinheiro contra o senador.
Prefeito de Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, vai depor na Operação Lava Jato acusado de receber Caixa 2.
A Odebrecht delatou ter feito doações ilegais a Duarte Nogueira durante a campanha do Tucana, deputado federal, em 2010.
Em tentativa de ganhar apoio para plano de recuperação judicial, o Conselho da Oi aprova a proposta de aumento de capital de 8 milhões de reais.
Esta poderá ser a segunda mudança formal no plano entregue à Justiça em setembro do ano passado.
Polícia alemã matou 11 pessoas em 2016.
Dados da Escola Superior de Polícia mostram que em todo o ano passado, apenas em 52 situações, agentes dispararam contra suspeitos.
É campeão. Felipe Toledo conquista a etapa do Mundial de Surf de Jeffreys Bay, na África do Sul.
Na final, o brasileiro venceu o português Frederico Moraes em disputa nesta manhã.
Meia hora do Jornal da Manhã, oferecimento de Yuse, seguro tipo você.
8 horas, 43 minutos.
Repita.
8h43.
Queria um seguro pro meu carro que eu pudesse montar do meu jeito. É possível?
Claro que é. Yuse é um seguro que você personaliza do seu jeito, escolhe o que quer e deixa tudo com a sua cara. Sem essa de pagar por aquilo que você nunca vai usar, né? Quanto mais perguntas a gente faz, melhores respostas a gente tem. Seguro Auto Yuse. É online, rápido, é fácil, é seguro tipo você. Baixe o app e faça o seu. Yuse é uma plataforma de venda de seguros online da Caixa Seguradora.
Onde quer que você esteja, permaneça bem informado. Jovem Pan, sempre a par dos acontecimentos.
Jornal da Manhã, 8h44.
Repita.
8h44.
Hora do comentário da jornalista Joyce Hasselmann por imagens aqui no Jornal da Manhã. Bom dia, Joyce.
Olá, um ótimo dia a todos. E lá vem aumento de imposto, de gasolina e mais uma fatura pesada para a gente pagar. O brasileiro é aquele típico pagador de pato. O Brasil sofre, todo mundo sabe e sente, com a crise política e a herança maldita deixada pelo PT. Michel Temer governou 5 meses. Depois veio o efeito delação ultra premiada de Joesley Batista. A equipe econômica de Temer só enxerga uma saída, então, que é aumentar os impostos. Dilma e Lula arrebentaram o Brasil, torraram tudo o que tínhamos e o que não tínhamos, esvaziaram a despensa, compraram na caderneta, colocaram o Brasil no cheque especial e deixaram a conta para a gente pagar. As reformas estão empacadas, aos trancos e barrancos, o Congresso não vai aprovar mais nada. Então, o governo Michel Temer só tem um caminho, minha gente, um só, o racional. Acelerar os programas de concessão e as privatizações é uma saída. Temer ainda tem a caneta. O que falta é a coragem para começar a resolver o grande rombo das 142 estatais brasileiras que dão prejuízo e são cabide de emprego. O que dava lucro, o PT já saqueou, como a Petrobras, que vale menos do que devem. Depenaram a galinha dos ovos de ouro. Se você é contra as privatizações, se pergunte, por quê? Vamos a um exemplo clássico. Numa empresa privada, se alguém for pego em um esquema, numa roubalheira, o que que acontece? A figura é demitida e enfrenta a justiça. E o mesmo caso, se acontecer numa estatal, bem aí a mesma figura pode virar ministra e até mesmo presidente da República. Dilma Rousseff está aí para contar essa história. Joyce Hasselmann para o Jornal da Manhã.
Meia hora do Jornal da Manhã, oferecimento de Yuse, seguro tipo você.
Agora são 8 horas e 46 minutos.
Repita.
8h46.
Dá pra fazer um seguro pro meu carro só pelo celular?
Agora dá. Na Yuse você monta seu seguro do seu jeito, escolhe o que quer e paga só pelo que contratar. E o melhor, é tudo online, direto do celular e seu carro fica seguro na hora. Viu como é diferente? Quanto mais perguntas a gente faz, melhores respostas a gente tem. Seguro Auto Yuse. É online, é rápido, é fácil, é seguro tipo você. Baixe o app e faça o seu. Yuse é uma plataforma de venda de seguros online da Caixa Seguradora.
A Andrea Mota, diretora de categorias da Coca-Cola Brasil, vai nos contar um pouco mais sobre a redução de açúcar que a empresa está promovendo. Andrea, essa mudança partiu de uma iniciativa da própria companhia ou foi uma resposta a um comportamento dos consumidores?
A Coca-Cola Brasil está sempre ouvindo e conversando com o consumidor. E nessa troca, a gente percebe uma tendência cada vez maior as pessoas buscarem opções com menos calorias e uma dieta variada. Eu, por exemplo, sou mãe de uma menina de 8 anos, me preocupo sempre em oferecer o melhor para ela e para minha família. Então me identifico totalmente com essa tendência. E se o nosso consumidor quer uma alimentação mais equilibrada, a gente precisa fazer parte disso. Hoje, 80% do nosso portfólio tem opções de baixa ou nenhuma caloria. Quem chega no ponto de venda não se depara só com uma ou duas opções. Sabe que tem variedade, sempre tem novidade e que a empresa é feita por pessoas que pensam nele e pensam como ele. E isso é fundamental para a gente.
Muito obrigado, André. Coca-Cola Brasil, evoluindo ouvindo a sede dos brasileiros.
Onde quer que você esteja, permaneça bem informado. Jovem Pan, sempre a par dos acontecimentos.
Já reparou que o tempo passa voando quando você faz o que gosta? Foi pensando nisso que a Gol mudou. Para você voar com mais entretenimento, mais conectividade e muito mais conforto. Nova Gol. Novos tempos no ar.
Oito horas, 48 minutos.
Repita.
8h48.
Futebol Jovem Pan. Opinião e informação para você.
Oferecimento Loja 100, 65 anos, para que todos tenham meios de evoluir e fazer um mundo muito melhor. Cerveja Proibida, acreditando e comemorando com você. Beba com moderação. E Benegripe, é gripe, Benegripe, sempre. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado.
Chegando... equipe esportiva.
Vai lá, José Val.
Vem aqui hoje, companheiro Bruno Prado. Bom dia, Bruno.
Bom dia, José Val, Thiago, todos aqui do Jornal da Manhã, ouvinte da Jovem Pan. Ontem mais uma rodada do Campeonato Brasileiro e a distância diminuiu, né? Do líder para o vice-líder. O Corinthians empatou pela segunda rodada consecutiva, 0-0 em Florianópolis contra o Avaí. E o Grêmio venceu de novo. O Grêmio foi a Salvador, ganhando vitória por 3-1. Então a diferença que antes da rodada do final de semana era de 10 pontos, agora é de 6. O Grêmio conseguiu tirar 4 pontos em duas rodadas. É o único que se aproximou, né? O Flamengo e o Palmeiras empataram. O Santos ganhou, o Santos conseguiu também diminuir um pouquinho essa distância. O Santos, neste momento, está a 10 pontos do Corinthians. Santos, que é o terceiro colocado, ganhando a Chapecoense por 1-0. Ainda uma vantagem muito boa. Eu acho que agora está mais dentro do normal. Acho que não tem nenhum time no Brasil que hoje tenha uma diferença tão grande para os outros. A diferença que o Corinthians tinha na pontuação, mas na realidade no campo, acredito que agora as coisas estão mais dentro do normal. 12 pontos, 10 pontos, era muita coisa mesmo. Claro, o Corinthians abriu vantagem com todos os méritos, mas a diferença real não é essa. Até uma curiosidade, né? A diferença agora é aquele jogo de Porto Alegre, que o Corinthians ganhou do Grêmio. Se o Grêmio tivesse vencido em casa, ele teria 3 pontos a mais e o Corinthians 3 a menos. Eles estariam exatamente com a mesma pontuação.
Né? Pelo menos não perdeu ainda, né?
Sim, segue. 4 meses invicto, né? Agora, a maldição do Renato Gaúcho, desde que ele falou, ele tem uma boca incrível, hein? O Corinthians perdeu 4 pontos, né? 2 empates, eles ganharam 6.
Daqui a pouco a gente vai ouvir como o São Paulo ganhou. É. Daqui a pouco vão dizer que o Corinthians está caindo e o São Paulo subindo.
Foi uma goleada o São Paulo ontem, né?
1-0. Um gol do Lucas Prato. Logo no primeiro lance do jogo, o Lucas Prato fez o gol. São Paulo manteve 1-0. Depois de 9 rodadas, o São Paulo ganhou um jogo. O São Paulo segue na zona de rebaixamento. A Ponte Preta, que poderia trocar de lugar com o São Paulo, também ganhou. Fez 4-0 no Coritiba.
Ontem, né? 4-0.
Sim, uma bela vitória da Ponte, que vinha também numa sequência de maus resultados. São Paulo ainda é o 17º. Ainda está entre os 4 piores do Campeonato Brasileiro.
Obrigado, Bruno. Bom dia.
Tem mais algum destaque, Bruno? Em relação aos outros jogos, o fim de semana chegando também?
O fim de semana com mais uma rodada, já está acabando o primeiro turno, né? O Corinthians vai ao Rio de Janeiro pegar o Fluminense, é mais um jogo fora, né? Então, fica a expectativa sobre se o Corinthians vai conseguir uma vitória, se vai ter o terceiro tropeço seguido, se o Grêmio consegue aproximar. Fluminense e Corinthians é o grande destaque do final de semana, jogo no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. O Fluminense, que ainda joga hoje pela rodada do campeonato. Hoje também tem Botafogo, Atlético Paranaense, tem esse Cruzeiro e Fluminense, Sport, Atlético Goianiense, os 3 jogos que fecham a rodada no meio de semana.
Obrigado, Bruno.
Um abraço. Obrigado.
8:51.
Repita.
8:51.
Prefeitura altera projeto inicial e vai trocar muro que separa a raia olímpica da USP e da Marginal do Pinheiros por painel de vidro.
Em maio, a administração municipal anunciou que iria substituir a construção, que tem mais de 2 quilômetros de extensão, por um gradil.
No entanto, por causa da possibilidade de ruído e de poluição dos carros, as grades vão dar lugar a painéis de vidro e uma barreira de concreto.
O custo total do projeto de R$15 milhões vai ser pago totalmente pela iniciativa privada, com início das obras previsto para setembro.
A troca do muro vai ocorrer de forma gradual e os trabalhos serão realizados no período da noite, com interdições temporárias na Marginal do Pinheiros.
O prefeito de São Paulo, João Dória, mandou um recado direto aos interessados e o Poder Judiciário ao ser questionado sobre a situação.
A Raia Olímpica é da USP, é a Universidade de São Paulo. Portanto, o reitor vai responder. E também, com todo respeito ao promotor, eu não fui eleito por promotores, eu fui eleito pelo povo de São Paulo. Eu devo prestar contas ao povo de São Paulo.
O prefeito explicou que o vidro, assim como o gradil, vai manter o efeito de integração da raia olímpica da USP com a cidade de São Paulo.
O reitor da universidade, Marco Antônio Zago, ressalta o que balizou a mudança no projeto.
Na raia olímpica teria impacto. Na linha das construções da USP já não teria impacto. Mesmo assim, isso foi levado em conta. E, portanto, o estudo foi que promoveu a modificação do projeto. Um projeto que inicialmente custaria cerca de R$2 milhões, se transformou num projeto de R$15 milhões.
Marco Antônio Zago destaca que o Ministério Público não teve acesso ao projeto por causa das modificações que ainda estavam sendo elaboradas.
O Ministério Público do Estado de São Paulo esclareceu que não se opõe à proposta, mas precisa de esclarecimentos.
A Promotoria de Justiça do Meio Ambiente recebeu a representação de um munícipe preocupado com o possível aumento da poluição do ar e sonora.
Outro ponto citado foi a possibilidade do depósito de resíduos na Raia Olímpica e os riscos à fauna e à flora.
Diante da representação, um ofício foi remetido à Prefeitura Regional de Pinheiros e à Reitoria da USP em 30 de maio.
As duas instituições tiveram prazo de 10 dias para esclarecer os fatos, mas falta de respostas levou o promotor a instaurar o inquérito civil.
Eu gostei da resposta do prefeito, realmente a judicialização do poder público está muito pesada no Brasil. Fui eleito pelo povo, não foi pelo Ministério Público. E é uma verdade. Quem foi eleito para governar São Paulo foi o prefeito e foi eleito pelo povo. Eu também estranhei, né? Porque o muro ali da Raia Olímpica está perfeito, né? Vai derrubar aquilo. Mas uma televisão fez uma simulação e explicando que embaixo seria bem alto esse muro, portanto, não teria nenhum problema de invadir a poluição da rua na Raia Olímpica. Teria a mesma altura ou mais altura que o próprio muro. Agora, a visão da paisagem seria maravilhosa. Em vez de um muro opaco que esconde a USP, você teria toda a beleza do interior da USP para quem caminha pela Marginal Pinheiros. E é muita gente. É a cidade linda que está sendo promovida pelo prefeito João Dória.
E a agora, paisagem vai mudar, obviamente.
Agora, eu gostei de uma passagem aí da notícia. O pessoal estava preocupado na construção do muro com os riscos, a flora e a fauna. Se é o que não tem na região, o Rio Pinheiros é um esgotão. Outro dia eu passando por lá...
Mas a flora e a fauna tem bastante.
Mas o Rio Pinheiros é uma vergonha de São Paulo. Eu se fosse, não vou nem dizer, eu já disse aqui, se eu fosse não sei o quê, em 4 anos eu despoli o Rio Tietê, Pinheiros. Acabaria com isso, é impossível. Um quarto de século... Um quartel, como gostava de escrever o seu assunto, um quartel. Pô, nós estamos nesse negócio. Outro dia eu passei pelo Rio Pinheiros. Tem um shopping lá, caríssimo lá. E o pessoal disse que paga 10 milhões para comprar um apartamento que abre a janela, dá de cara para o esgoto. Tava irrespirável. Eu não vou dizer o nome do shopping, porque um dia eu disse aqui que estava vazio. Aí o pessoal disse, reclamou. E eu fui numa sexta-feira. Olha, aquilo lá estava vazio. Mas tudo bem. Ah, deixa de lado. O que interessa é que o rio é uma vergonha. Quer dizer, risco à flora, poluição sonora. Vai resolver o problema? A grande questão é que vai colocar um muro lá de vidro, vai continuar tudo a mesma coisa. E 15 milhões para construir isso? Caramba! Esse vidro o que é? Viu, é cristal da Boêmia?
É. Mas é parceria privada.
Ainda,
né?
Bem. Agora, 15 milhões deve ser um vidro incrível. Agora, o que eu acho que é que o Rio Pinheiros é uma vergonha. O pessoal compra. Aqui na porta perto do shopping Vila Lobos, aquele conjunto residencial diz que jogava, até recentemente, o esgoto no rio. E eles pagam 5 milhões, 8 milhões, 10 milhões pelo apartamento e jogam esgoto no rio. Que responsabilidade vocês têm, né? Que gente maravilhosa tal. Eles gostam do rio em Londres, em Paris, né? Agora, em São Paulo, eles odeiam, né? Agora, o Rio Pinheiros é uma vergonha, um cheiro. O rio Tamandatei, histórico. O rio colocaram uma avenida em cima do rio Tamandatei. É irrespirável o Tamandatei. E o Tietê, quando é que... Olha, nós estamos falando de expolir do governo Fleury, o rio Tietê. Eu lembro, do governo Fleury. Lembra, era o presidente Collor, ele dizia o seguinte, que era a linha azul, porque estava construindo a linha vermelha no Brizola, que era governador então do Rio de Janeiro, e aqui seria a linha azul. Que linha azul, governador Fleury? E o capitão Lilico falando nisso, hein, governador Fleury? Eu não me esqueço, hein? É, que enriquecimento! E assim vai, e o tempo passa. Enquanto isso, é a poluição, uma vergonha. Vamos dizer se um dia as autoridades têm a disposição, vontade de luta, compromisso com o interesse público e despolir os rios, é o mínimo que se espera. Trabalhem, homem, chega de lero-lero, de conversa mole, trabalho. Tem um sangue nas veias, administrador, ó, que é um lixo.
8h58,
repita,
8h58.
Fenômenos da música pop comprovam a força dos serviços de streaming. Repórter Carlos Aros.
despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo.
Despacito, dos porto-riquenhos Luis Fonsi e Daddy Yankee, é oficialmente um fenômeno mundial. A música ostenta o título de tema mais reproduzido em streaming da história. Em números, isso significa mais de 4 bilhões e 600 milhões de reproduções nas plataformas de internet, contando o YouTube e Spotify. O recorde anterior é do cantor canadense Justin Bieber, com 4 bilhões e 400 milhões de reproduções da música Sorry. Os fenômenos estratosféricos da indústria da música são reveladores de um fenômeno que cresce a passos largos. É o consumo de áudio sob demanda. Dados recentes apresentados pela Nielsen mostram que em todo o mundo, músicas e podcasts ultrapassaram 7 bilhões e meio de transmissões semanais. Só na primeira metade do ano, foram feitas 184 bilhões de transmissões de áudio sob demanda, um aumento de 62% na comparação com o mesmo período do ano passado. Se você baixa os podcasts, os programas da Jovem Pan, por exemplo, você já faz parte desse universo. Há um enorme mercado para ser explorado e transformado. Para os artistas, as reproduções das músicas nas plataformas online rendem alguns milhões, como no caso da Taylor Swift. Em junho, a cantora faturou $310 mil com as reproduções das suas músicas nas plataformas online. O efeito do aumento das reproduções online é a queda nas vendas de álbuns físicos e também digitais. É a lógica de uma nova economia que se desenvolve em todo o mundo. Por que pagar pela posse de um produto se posso pagar apenas pelo tempo de uso? Assim como Uber e Airbnb, que incomodam nos setores de transporte e imobiliário, as plataformas de streaming estão bagunçando ainda mais a indústria da música.
Esta meia hora do Jornal da Manhã foi um oferecimento de Yuse, seguro tipo você.
9 horas.
Repita.
9 horas.